Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee. Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit. Außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Olá a todos e todas, Fabian. Estamos aqui diretamente do Fórum Social Pan-Amazônico, né, a Pulsar Brasil, eu, Jaque e a Dili também. E hoje vai ser um programa muito especial para a gente, porque a gente está falando diretamente aqui do coração do Fórum Social Pan-Amazônico. Hoje, dia 1º de maio, é o último dia do fórum, né? As discussões vão ser encerradas. Tem sido muito produtivo esse espaço. A Nave Rádio também está ocupando aqui, tentando entrevistar o máximo de pessoas, trazendo toda a diversidade cultural presente nesse evento.
Hallo und herzlich willkommen alle. Also heute mit Jackie Dili und mir als Übersetzer vom Panamazonischen Sozialforum. Also eine ganz besondere Sendung, mal nicht von uns im Studio, sondern hier live aus Peru, Tarapoto. Und das hier ist heute der letzte Tag vom Panamazonischen Sozialforum. Hier steckt gerade die große Abschlusskundgebung neben uns. Und ja, und wir machen hier schon seit ein paar Tagen Live-Radio.
E aí hoje a gente está com dois convidados muito especiais, né? A gente está aqui com Rafael Pindard, que é representante do movimento de descolonização e emancipação social da Guiana Francesa. E ele vai contar um pouco essa história da Guiana, que muitos brasileiros ainda desconhecem, né? Porque é um país que, digamos, ainda vive como colônia, né, francesa. Então ele está aqui para denunciar todo esse processo que tem acontecido lá, né, e lutar pela independência do país, pelo resgate da história do seu povo.
Und wir haben heute auch ganz besondere Studiogäste, Raphael Pindard aus Französisch-Guayana, und der wird uns heute ein bisschen was erzählen von seiner Organisation, der Bewegung für Deskolonialisierung und kultureller Emanzipation, denn so wie Raphael das darstellt, ist das Leben in Französisch-Guayana immer noch sehr kolonial geprägt in der Beziehung zu Frankreich, und da sind wir schon mal sehr gespannt.
E a nossa outra convidada é a Josiane Calazans, que ela veio também para cá pelo projeto Mídia dos Povos, que é um projeto da AMARC, e ela é historiadora e professora e trabalha também no resgate da história, né, de Mazagão, que é uma cidade que fica a 57 quilômetros de Macapá, no estado de Amapá, no Brasil.
E dann haben wir unseren zweiten Studiogast, Josiane Calazans, aus Amapá, aus Brasilien, und sie ist Historikerin und wird uns ein bisschen was erzählen von der Geschichte der Stadt Mazagão, die ungefähr 55 Kilometer von der Hauptstadt dieses Bundesstaates entfernt liegt.
E por aí, Fabian, como que estão as coisas?
Parece que nossa ligação com Freiburg não é muito boa. Fabian, você pode se comunicar com a gente e talvez até enviar algumas perguntas por escrito, se não dá certo, mas continuamos por enquanto aqui com o programa e esperamos que vai dar certo ouvir a sua linda voz em algum momento. Also, Fabian, die Verbindung scheint nicht so wirklich gut zu klappen. Wir versuchen es einfach weiter. Melde dich doch auch mit Textnachrichten oder vielleicht wieder zu Wort, wenn es passt. Und wir machen jetzt hier weiter und hören dich hoffentlich bald wieder.
Alles klar, haut rein
und nehmt schön auf. Então vou pedir aqui primeiro pro nosso convidado aqui diretamente da Guiana Francesa, o Rafael, que ele fala poliglota aqui, né? Fala francês, português, espanhol. Então, vou pedir para ele contar um pouco da história da Guiana, mas aí só lembrando, Rafael, que a gente está com um programa bilíngue, então sempre tentar dividir a sua fala em blocos para o Nils poder fazer a tradução, tá ok?
Ok, em blocos. Also, ganz kurz übersetzt, Rafael, ein Polyglotter und sehr spannender Mensch aus Französisch-Guayana, wird jetzt mit uns reden und Jacques hat ihn nur noch mal kurz gebeten, nicht zu lang zu werden, dass ich auch mit der Übersetzung hinterherkomme.
Então, Rafael, aqui no Brasil, né, a gente sabe que mais para a região norte que conhece a história melhor da Guiana Francesa, o resto do país acaba desconhecendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que acontece na Guiana Francesa, como que é ser um país, né, que ainda está, entre aspas, colonizado, colônia da França.
Also, Rafael, die Leute, die im Nord-Nordosten von Brasilien wohnen, also zur Grenze zu Französisch-Guayana, die wissen ein bisschen was über eure Geschichte, ansonsten eher ganz wenig. Erzähl uns doch mal, warum sagst du, ist Französisch-Guayana heute immer noch ein kolonialisiertes Land?
Então, o que eu quero dizer, primeiro, então, já agradeço a oportunidade de poder falar nessa rádio. Aqui, o que acontece na Guiana Francesa é que, para a França, não é colônia. Ela diz que não é colônia, é só departamento ultramarino, como se fosse um departamento da França mesmo, da França continental. Mas os dados e a situação que vivemos é situação de colônia, de dependência a um país muito distante da nossa realidade, geograficamente, também socialmente, é isso que vivemos lá.
Also, erstmal nochmal danke für die Einladung. Und klar, Französisch-Guayana aus der Sicht der Franzosen ist natürlich keine Kolonie mehr, denn dort ist es politisch als Übersee-Departement anerkannt, also wie die auch die anderen Regionen, die es in Frankreich gibt. Aber klar, wenn man sich dann das politische und kulturelle Leben vor Ort anschaut, gibt es da schon noch eine sehr koloniale Beziehung.
Então, agora vou dar um pouquinho de dados para entender mais a situação. Lá tem 90% dos produtos que comemos, que consumimos, vem da França. Quer dizer, 90% de importação na Guiana Francesa. E é só a maioria da França. Vivemos em um país onde, no território, 90% do território é floresta. Quer dizer que podemos produzir e não produzimos nada, importamos tudo da França. Com as normas europeias, as normas francesas, é muito difícil produzir. Eu vou dar um exemplo. Para afumar o pescado lá na França, na Guiana, temos que importar madeira. Importamos madeira em um país onde tem 90% de floresta.
Also, um ein paar Beispiele oder mal ein paar Fakten zu nennen. 90% der Produkte, die in Französisch-Guayana konsumiert werden, die werden aus Frankreich importiert und es gibt kaum produktive Prozesse. 90% des Landes ist noch mit Wald bewachsen und ja, um wirklich auch Veränderungen anzuschieben zu können, Alternativen, gibt es halt viele Barrieren, nicht zuletzt, weil man auch durch die Mitgliedschaft an die Europäische Union viele Auflagen hat und um überhaupt etwas exportieren zu können, Richtung Europa zum Beispiel, gibt es absurde Vorschriften, zum Beispiel um einen Fisch zu räuchern, müsste extra entsprechendes Holz, genormtes Holz aus Europa importiert werden, um den Fisch dann in Französisch-Guayana zu räuchern und dann zurückzuschicken und das in einem Land, wo es noch so viel Wald gibt, absurd.
E também, Rafael, você comentou muito aqui que lá vocês utilizam também a moeda, o euro. E para além disso, toda a orientação pedagógica da educação de vocês é uma orientação que vem da França. Então o povo de vocês acaba desconhecendo muitas das vezes a própria história.
Und du hast uns ja vorher vor der Sendung schon erzählt, Raphael, dass sie auch in Euro bezahlt werden in Französisch Guayana. Und vielleicht, was noch einen viel größeren Impact hat, ist, dass auch das gesamte Bildungssystem auf Frankreich ausgerichtet ist. Also der Lernstoff wirklich sich an einem sehr europäischen Kontext orientiert, was am Ende bedeutet, dass man in der Schule gar nicht seine eigene Geschichte lernt.
O princípio, um dos princípios muito importantes para a França é que só existe o povo francês. Quer dizer que a França não reconhece a diversidade nesses territórios, mesmo na França. E então não reconhece a existência dos povos indígenas. Não reconhece a existência dos povos de negros africanos que fugiram da escravidão. Não reconhece a existência do povo que ficou nas habitações de força, que resistiu, mas de outra forma, e que se transformou em crioulo, chamamos de crioulo.
Ja, also das Problem ist, dass für Frankreich gilt das Prinzip, dass es nur ein französisches Volk gibt innerhalb des französischen Territoriums und der Überseeterritorien auch. Und das bedeutet, dass die Vielfalt einfach auch offiziell gar nicht anerkannt wird. Es gibt dann eben keinen Raum, um über die Geschichte zu reden, über die Gemeinden, die von ehemals entlaufenen Sklaven gegründet wurden, und auch nicht über die kulturellen Prozesse der Vermischung, der Kreolisierung des Lebens, die es dort gibt.
E, Rafael, como que é essa história? Nas escolas lá, vocês aprendem só a história da França, da Europa? Como que é isso? Vocês não aprendem a história da Guiana?
Heißt das dann, Raphael, dass in der Schule wirklich nur die französische Geschichte gelehrt wird und überhaupt nichts über die Geschichte von Französisch-Guayana? Will Dili wissen?
Como existe só povo, então a educação nacional nos aprende em maioria a história da França. A história da França, mas é só uma pequena parte, quase que não existe, falar de nossa história da escravidão, mas na história contemporânea da Guiana Francesa, depois da colonização, e depois da escravidão, precisamente, depois da escravidão e antes da colonização, não existe. Já tinha povos lá na Guiana, antes da chegada dos franceses, e não aprendemos sobre eles. Depois da escravidão, tivemos uma história, e mesmo durante a escravidão, tivemos uma história de resistência que nós não aprendemos, não conhecemos, por exemplo, as figuras, os homens que lutaram para se escapar, mas tem um processo lá na Guiana Francesa de historianos, não sei se diz assim, pessoas que aprendem a história, historiadores, que fazem esse trabalho de investigação para ter essas informações. Mas agora é difícil incorporar tudo isso no programa francês, porque é francês. Então é nacional, quer dizer que eles não vão querer, porque está escrito que só existe um povo. Eles não podem aceitar que programamos nossa história nos programas de escolar.
Also, wie gesagt, es gilt die Regel, es gibt nur ein Volk innerhalb des französischen Territoriums, und das bedeutet auch, dass die Geschichte, der Geschichtsunterricht in der Schule wirklich auf Frankreich ausgerichtet ist, und dann gibt es einen kleinen Teil, der auch über die Sklaverei redet und über die Kolonialzeit, aber es wird im Unterricht nicht von modernerer, neuerer Geschichte gesprochen und auch nicht von der Zeit vor der Kolonisierung, und Französisch-Guayana ist ja kein unbewohntes
Territorium gewesen. Es gab dort Ethnien, es gab dort immer Menschen, die dort gelebt haben. Und deren Geschichte wird so nicht bekannt. Und das sind Geschichten auch des Widerstands, zuerst des Indigenen, später auch des Widerstands der Sklaven dort. Und es ist gar nicht so, dass es an Historikern und Historikerinnen fehlt, die dazu in Französisch-Guayana arbeiten. Das Problem ist wirklich, dass dieses Wissen nicht in den Schulunterricht einfließen kann, weil sich der französische Staat dagegen sperrt. Es gibt einen Unwillen zuzulassen, dass diese Geschichte erzählt wird.
Rafael, queria pedir então para você contar um pouco para a gente como é que é esse movimento de independência atualmente, como é que vocês estão organizados, como é que acontece isso lá. Queria perguntar para Rafael como que acontece o movimento de independência atualmente lá na Guiana.
Und Dili würde gerne wissen, ob es im Moment eine Unabhängigkeitsbewegung gibt in Französisch-Guayana, wie stark, wie wichtig die ist.
Então, na verdade, esse movimento é muito pequeno, porque e frágil, quer dizer que não é, depende da conjuntura do país. E isso é o problema. Porque França nos diz que não somos colônia. França nos dá dinheiro, subsídios. E então é muito difícil para as pessoas entender a noção de independência, porque para eles seria de independência tipo de um dia a outro dia. Mas não é isso que nós queremos. Nosso partido quer que a França, que nos conquistou, que nos colocaram em escravidão, em colonização, queremos que ela nos ajude agora nesse processo de descolonização e de emancipação. É muito difícil para esse povo, com essa força capitalista e essa força colonial, de se pensar um povo, de se pensar capazes de fazer coisas. Tudo que é da França é muito bom, mas nós temos dificuldade em fazer para nós mesmo. E só para dizer que existe na ONU uma lista de países que têm que ser descolonizados. Não podemos estar dentro desta lista. Por quê? Porque França diz que somos um departamento como os outros departamentos da França. Então, não somos nesta lista.
Also die Unabhängigkeitsbewegung in Französisch-Guayana ist sehr klein und auch sehr schwach. Es hängt auch wirklich stark von der politischen Konjunktur ab. Frankreich sagt eben offiziell, es ist keine Kolonie und subventioniert natürlich auch die staatlichen Dienstleistungen vor Ort. Das heißt, es ist so ein Zwiespalt. Es gibt dadurch auch natürlich Zustimmung zu dieser aktuellen Beziehung. Aber eigentlich wäre es an der Zeit, meint Raphael, jetzt über den Punkt hinauszukommen. Frankreich hat geholfen, bestimmte Strukturen aufzubauen und eigentlich wäre es aber jetzt auch der Punkt gekommen, dabei zu helfen, wirklich die vollständige Unabhängigkeit zu erreichen. Und das findet aber nicht statt. Und es gibt in der UNO zwar eine Liste von Ländern, wo es eine Übereinstimmung darüber gibt, dass da die kolonialen Strukturen aufgelöst werden sollten. Französisch-Guayana steht nicht auf dieser Liste, eben weil Frankreich auch da sein politisches Mandat, seine politische Macht nutzt, um das zu verhindern.
E queria dizer também que agora mesmo tive, então, o 28 de abril, na conjuntura de uma greve geral, fizemos uma marcha nas ruas da Guiana Francesa com 50 mil pessoas protestando. Não é muito para vocês, mas na Guiana Francesa, se fosse o Brasil, por exemplo, seria 50 milhões de pessoas na rua. Se fosse França, seria 11 milhões de pessoas andando na rua e querendo mais espaços de decisão. É isso que queremos, decidir. Mais espaço de... Então, se chama isso de autodeterminação, de mais responsabilidade e mais competência. A França fica com um controle sobre muitas coisas, ao nível de saúde, educação, de economia. E esses setores não funcionam. Viu? O que funciona é o foguete que lançamos, mas ficamos no chão.
Ja, und jetzt vor kurzem, erst am 28. April, fand in Französisch-Guayana ein großer Generalstreik statt, unbeachtet auch oftmals in den Medien. Es gab eine große Demo, auf der 50.000 Leute für mehr Mitsprache demonstriert haben. Und das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber wenn man das runterrechnet auf die Zahlen der Bevölkerung oder besser gesagt hochrechnet, dann wären das so, als ob in Brasilien 50 Millionen Menschen auf die Straße gegangen wären oder in Frankreich 11 Millionen. Und das war schon ein sehr wichtiger Ausdruck, wirklich auch ein großes Bekenntnis für mehr Selbstbestimmung und eine Kritik daran, dass Frankreich eben so eine rigide Kontrolle auf viele Bereiche ausübt, das Gesundheitswesen, das Bildungswesen, auch die gesamte Wirtschaft. Und Raphael sagt, die Menschen leiden, weil es eben nicht so funktioniert, wie diese Strukturen von Frankreich aus gedacht werden, und deswegen braucht es Veränderung.
Bom, o Fabian quer conversar com a gente aqui também, né? Estamos diretamente aqui de Tarapoto, no Peru. Fabian, você tem uma pergunta para colocar?
Sim, eu gostaria de saber quais são, tipo, as motivações para a França de manter esse status do Guayana francês. Você, talvez, você pode explicar qual papel joga a legião estrangeira francesa, as estruturas militares, porque eles que querem manter esse status e esse P lá na América do Sul, qual é a motivação? Porque eles, como você já explicou, estão subsidiando também as estruturas lá em Guiana Francês. Ich würde gerne wissen, warum, was so die Hauptmotivation ist von Frankreich, diesen Status von Französisch-Guayana so beizubehalten, weil die stecken da ja auch viel Geld rein in die Infrastruktur. Was spielt die französische Fremdenlegion zum Beispiel für eine Rolle oder überhaupt das Militär in Französisch-Guayana?
Então, acabou de falar do foguete. Então, o só centro espacial europeu fica na Guiana Francesa. Então, se trata aqui de como se diz, estratégias geopolíticas e militar também, também porque lançamos satélites de comunicação, de investigação militar também para a França e os outros países do mundo. E isso é o interesse mais importante da França. Depois, você pode falar também da biodiversidade e de tudo que esse dá para como poder à França. Porque, ao nível internacional, agora se fala muito da preservação da floresta, preservação de meio ambiente, mas é tipo um marketing. É só para a nível do poder nas instâncias internacionais, é muito isso. E então, por exemplo, só para dizer uma coisa, temos parques nacionais, um que é gigante, que é quase a metade da Guiana Francesa, onde não se pode entrar. Então, os povos indígenas que já estavam dentro não podem pescar, como eles querem. Não podem caçar. Então, tem limites para muitas coisas. Então, esses interesses também, o interesse também da França é o ouro. Eles têm empresas, também grandes empresas que são ao nível internacional muito pesadas. E o problema que acontece é que dentro desse parque que temos, onde não se pode entrar, tem também esse problema dos garimpeiros clandestinos, que contaminam muito os rios e a terra e tudo isso. Então, o interesse da França, que não ajuda nesses problemas, não é o povo. não é o povo, é econômico, é militar e espacial, é isso.
Okay, also wir hatten es ja schon vorher angesprochen oder in der Frage klang es an, die Europäische Union hat ihre Raketenstadtbasis in Französisch-Guayana und das ist natürlich ganz wichtig. Das ist Teil einer geopolitischen und auch einer militärischen Strategie. Frankreich will auf jeden Fall die Kontrolle über dieses Territorium behalten. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Gründe. Ein anderer liegt auch im ganzen Diskurs der Biodiversität. Das ist ja weltweit im Moment auch sehr en vogue darüber zu sprechen, dass der Umweltschutz wichtig ist und dass zumindest auch Länder wie Frankreich ein Bekenntnis liefern und zeigen, dass sie sich für die Natur einsetzen und dafür taugt Französisch-Guayana ganz gut, als auch als großes Showcase für das staatliche Marketing, denn Französisch-Guayana ist zur Hälfte des Territoriums ein riesiger Nationalpark, der unzugänglich ist für die Leute, die in dem anderen Teil des Landes leben. Und wer darin lebt, die Indigenen, die sind in ihrem Leben sehr eingeschränkt. Sie dürfen nicht fischen, sie dürfen nicht jagen. Das zeigt, dass eigentlich Frankreich die Bevölkerung ein Stück weit egal ist, sondern dass andere übergeordnete Interessen den Ton angeben. Und ja, ein anderes Thema, was Raphael noch genannt hat, ist auch das Gold. Da gibt es große Vorkommen. Da wird auch gesehen dann, wie soll das im Einzelnen abgebaut werden gegenüber den Schutz, den es gibt. Die Bevölkerung von Französisch-Guayana klagt an, dass es viel illegale Goldschürfe aufgibt und die in dem Territorium dann die Flüsse verschmutzen. Aber dagegen tut Frankreich dann erstmal nichts, sondern ja, man ist weit weg mit der Art Hilfe und mit der Beziehung, die man pflegt.
Então, só para voltar a esse tema das legiões, da legião estrangeira, a legião lá só ajuda para proteger o centro espacial, ficar muito perto, eles não têm missões, outras missões de ficar lá e se qualquer coisa acontece, para proteger a base espacial, é isso, porque eles poderiam ajudar com esse problema dos garimpeiros clandestinos. Eles poderiam ajudar isso. A França tem uma potência militar muito importante, mas a Guiana Francesa não é o interesse deles, não é a Guiana Francesa. E vou ainda dizer uma coisa. É lógico. A França já tem problemas lá na França. Com 65 milhões de pessoas, somos 350 mil pessoas. Então é lógico que eles vão só olhar para o interesse deles. E se eles vão ajudar um povo, é o povo lá na França. É lógico. E também o que é lógico é que o sistema deles, o regime político, social, também essa coisa de dar dinheiro para as pessoas sem eles trabalhar, tudo, são políticas muito boas. Mas para um país que já é desenvolvido, não nós estamos desenvolvidos, então é possível.
Okay. Wie Raphael schon gesagt hat, das ganze Interesse und der Fokus in Französisch-Guayana ist das Raumfahrtzentrum. Frankreich organisiert sich vor allem in der Region, die in der Nähe dort ist und kontrolliert dort das Territorium. Andererseits haben sie so viel Militär in Französisch-Guayana, dass sie auch bei den Problemen wie dem illegalen Goldschürfen locker helfen könnten. Aber es passiert eben nichts. Und auf eine gewisse Art und Weise hat Raphael sogar Verständnis dafür. Frankreich ist ein großes Land, es hat seine eigenen Probleme und er versteht, dass da Französisch-Guayana nicht an erster Stelle kommt. Aber es ist eben auch so, dass sie auf der anderen Seite nicht zulassen, dass man Selbstveränderungen vorantreibt.
Então vamos dar uma pausa agora, né? Vamos ouvir um pouco da música, da culturalidade da Guiana Francesa. E aí depois eu vou pedir para o Raphael falar e a gente vai direto para o Brasil para conversar um pouquinho com a Josiane, que está aqui com a gente.
Und wir machen jetzt eine kurze musikalische Pause mit Musik aus Französisch-Guayana und dann melden wir uns zurück und mit weiteren Interviews hier vom Amazonischen Sozialforum.
La Guyane, nos pays, nos contre-temps.
a gente acabou de ouvir agora uma música direto da Guiana Francesa aqui no nosso programa Mais um Café, sendo realizado aqui no Fórum Social Pan-Amazônico em Tarapoto. E eu vou pedir para o Rafael contar um pouco a história dessa música, que tem uma história de união muito grande, né?
Ja, das war unsere musikalische Pause mit Musik aus Französisch-Guayana, Oi, hier im Programm von Mais un Café. Und Raphael wird uns gleich noch ein bisschen was erzählen zu dem Track, den wir gerade gehört haben.
Então, isso seria um hino à comunidade de destino. Porque na Guiana Francesa tem muitas pessoas de diferentes origens, mas moramos nesse país, a Guiana, e queremos ter uma visão de união. Essa música é uma mistura de ritmos dos povos indígenas, dos povos de negros que fugiram à escravidão e se estabeleceram. Então seria quilombolas para o Brasil. E união também de música crioula. E tem palavras, em crioulo, porque temos uma língua para a conversa. Se usa muito o crioulo, então foi escrito em crioulo, e tem palavras em português, em espanhol, em chinês, porque todos moramos no mesmo país e tem diasporas de outros países. Por exemplo, eu vou só dar um exemplo. Tem presidente de assembleias que tem nomes, eles têm nomes libaneses. Tem nome chinês também. E são negros com a mestiçagem. Eles têm nomes de lá, mas ele com a pele negra. Quer dizer que muitas vezes nós unimos. Cecília.
Also die Musik, die wir gehört haben, spiegelt ganz gut wider, was es für eine große Vielfalt auch an Wurzeln und Herkünften in Französisch-Guayana gibt. Das Lied besteht aus Rhythmen, aus indigenen Rhythmen, dann aus denen von ehemals entflohenen Sklaven, was man in Brasilien Quilombo nennen würde. Und auch sprachlich hört man in dem Track unterschiedliche Wörter, auf Kreol natürlich, aber auch auf Spanisch, auf Portugiesisch und andere, auf Chinesisch sogar. Es gibt ein bisschen wider, was in Französisch-Guayana so los ist. Und ja, am Ende hat er auch gesagt, dass es noch einen Einfluss, einen libanesischen Einfluss gibt. Es gibt auch Schwarze, die aus dem Libanon hergekommen sind. Und wie auch die schwarze Kultur nach Französisch-Guayana gekommen ist, das sind auch ganz unterschiedliche Routen.
E aqui diretamente da nossa tenda, da Nave Rádio, a gente tá com uma convidada que chegou aqui, quer participar, é uma jornalista também, representante de um meio de comunicação. Vou pedir para o Nils apresentá-la e fazer a sua saudação.
Und hier in unserem Zelt vom Pan-Amazonischen Sozialforum haben wir auch noch einen Studiogast heute, eine Kollegin aus Deutschland, die ich herzlich begrüße, und ich glaube, ja, die muss ich gar nicht vorstellen, das kann sie selber besser.
Ja, allerdings mache ich das gleich auf Deutsch. Hallo, ich bin Jessica, ich bin zusammen mit Darius, ja, und Nils, zumindest in Teilfunktion ja auch, vom Nachrichtenpool Lateinamerika. Manche von euch kennen ja vielleicht Radio Onda, das ist Onda Info. Alle zwei Wochen machen wir Nachrichten zu Lateinamerika für deutschsprachiges Publikum. Und wir berichten auch in unserer nächsten Magazinsendung über dieses tolle Sozialforum, zu dem wir gekommen sind und was uns auch viel Spaß gemacht hat.
Então, a Jessi chegou aqui junto com outro colega, com o Darius, e eu participo também um pouco no projeto que se chama Pool de Notícias da América Latina, que é uma organização de mídia que produz desde faz muito tempo programas de rádio, notícias no seu sítio web, e nós estamos aqui para contribuir ao programa da Rádio Onda, que é uma rádio revista que se faz cada duas semanas, que se produz produz em Berlim com a participação de diferentes agências e jornalistas da América do Sul, América Latina também. E o nosso próximo programa vai ser dedicado exclusivamente a esse Foro Social Pan-Amazônica. E a Jessi mencionou que foi um grande prazer realmente trabalhar aqui, conhecer-se aqui.
Ich kann ja vielleicht schon mal einen Vorgeschmack geben darauf, was euch, was wir hier so bearbeitet haben. Wir haben ja leider kein Live-Radio gemacht, vielleicht beim nächsten Forum, aber wir haben sehr viel Material gesammelt. Unter anderem war ich gestern beim Tribunal de las Mujeres. Da wurden verschiedene Fälle vorgestellt, wo schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben, aber eben keine Gerechtigkeit gesprochen wurde. Vielleicht der prominenteste Fall ist der ermordeten honduranischen Aktivistin Berta Cáceres. Aber es gibt auch einen Fall aus Peru, Máxima Acuña. Vielleicht sagt euch der Name was. Das ist eine eine Campesina im Norden Perus, die ihr Land nicht räumen möchte für eine Goldmine. Und verschiedene Prozesse deswegen gemacht wurden, die aber auch in sozialen Netzwerken, wo wirklich Rufmord gemacht wird, die in ihrem eigenen Haus sexualisierter Gewalt unterworfen wurde durch Sicherheitskräfte, deren Familie terrorisiert wurde und wird. Das letzte Urteil fällt wohl am nächsten Mittwoch beim obersten Gerichtshof in Peru. Eigentlich eine Revision, die es nicht hätte geben dürfen. Und der Fall ist noch offen. Ich habe mit der Anwältin gesprochen und sie sagt, Máxima Acuña, selbst wenn das peruanische Recht in Anführungsstrichelchen sich für sie entscheidet, ist der Fall damit noch lange nicht zu Ende, weil dieses Unternehmen, der Name ist mir jetzt leider entfallen, aber dieses große Bergbauunternehmen eben dann auch noch nicht Ruhe geben wird. Und dieses Tribunal hat eigentlich diese Fälle öffentlich gemacht und vier feministische Richterinnen in Anführungsstrichelchen haben den peruanischen oder auch den honduranischen Staat dazu verurteilt, eben endlich für Gerechtigkeit zu sorgen oder für Aufklärung der Verbrechen, die schon stattgefunden haben.
Então, a Rádio Onda, esta vez, não fez um programa ao vivo desse foro, talvez o próximo foro social pan-amazônica, mas a gente já quis dar uma ideia dos temas que se trabalharam, que vamos tratar no próximo programa. E ela foi ontem, ficou bem impressionada no Tribunal das Mulheres, né? E lá se apresentaram diversos casos, assim como de mulheres que sofreram graves violações de direitos humanos. Talvez o caso mais conhecido é a Berta Cáceres, ativista socioambiental, que foi morta em Honduras. Mas também tem um outro caso que é muito importante agora aqui no norte do Peru, o caso da Máxima Acuña. E ela é uma mulher que luta pela sua terra e ela não quer deixar a sua terra para uma grande empresa internacional de ouro, de mineria de ouro. E ela foi ameaçada de formas muito fortes também. Também foi vítima de violência sexualizada na sua própria casa e tem um processo aberto que já fechou, na verdade, como condenando assim como a empresa, mas esse processo está em revisão e na próxima quarta-feira eles vão apresentar de novo o veredicto de esse caso. Então, o Tribunal das Mulheres trabalhou assim, teve como quatro juízes feministas assim que apresentaram esses casos e que depois, assim como exigiram dos diferentes governos do Honduras, do Peru e de outras, justiça para essas mulheres.
Então, Jess, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Mais um Café. E agora a gente vai direto para o Brasil conversar com a Josiane.
Ok, Jessi, dann nochmal vielen Dank, dass du hier bei uns in der Sendung warst und wir reden jetzt hier weiter mit Josiane.
Ja, vielen Dank auch. Obrigada.
Bom, a Josiane Calazans, ela é historiadora, como já falei no início, né? E ela é lá do município de Mazagão. E ela é de uma comunidade tradicional, que se chama Mazagão também, né? Essa comunidade, ela tem hoje 580 pessoas e ela tem um trabalho super bacana com resgate da história do seu próprio povo.
Ja, wir haben jetzt hier zu Gast Josiane aus der Region Mazagão und auch die Gemeinde, in der sie lebt, heißt Mazagão. Da leben heute 580 Menschen und die wird Ihnen jetzt gleich noch ein bisschen mehr davon erzählen.
Então, Josiane, vou pedir primeiro para você contar um pouquinho da história, para quem não conhece, né, de Mazagão. Conta aí para o pessoal da Alemanha, para o pessoal do Brasil, quem for ouvir o nosso podcast.
Josiane, erzähl uns doch zum Anfang mal ein bisschen was von der Geschichte vom Massagau für das Publikum in Brasilien und in Deutschland, die noch nichts davon gehört haben.
Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde ao povo do Amapá, do Brasil, e bom dia a todos que estão aqui no Peru. Mazagão, ela tem uma história em três países, que é Marrocos, Portugal e Brasil. Primeiro que a origem de Mazagão, ela se deu na Mazagão africana em Marrocos. E devido a vários conflitos entre mouros e cristãos, deu-se em 1769 a cidade de Mazagão africana ser desativada. É aí que começa a história de Mazagão no Brasil, na Amazônia. Que em 1770, no dia 23 de janeiro, foram transferidos 163 famílias e seu escravo para a vila. E esta vila ela foi projetada pelo Sambucet, que nessa época era dominada por Grão-Pará, pelo Marquês de Pombal. E daí essa história, esse povo de hoje, ele mantém essa tradição desse povo português das origens africanas.
Okay, also die Geschichte von Massagau umfasst eigentlich drei Länder, nämlich Marokko, Portugal und Brasilien. Und Portugal hat ja auch Territorien in Afrika, in der portugiesische Bevölkerung gelebt hat. Aber auch es einen Konflikt gab zwischen den Konflikten des Moros y Cristóis, also zwischen den Mauren und den Christen, wenn man das direkt übersetzt. Und als Effekt von diesem Konflikt wurde die Siedlung in Massagau in Marokko irgendwann aufgelöst und 163 Familien siedelten nach Amapá im heutigen Brasilien über. Und dort wurde für die eine Siedlung geschaffen, wurden unter Schutz gestellt und diese kleine Gemeinde, die also 1770, deren Anfänge 1770 liegen, die bewahrt bis heute viel von den Traditionen auch dieser ehemals portugiesischen Kultur in aus Nordafrika.
E o que foi mais impressionante é que ao visitar essa nossa voltar, no caso, a este tempo, nessas origens, mesmo sabendo que ali não tem mais, que são outros povos, com outras culturas, que são povos muçulmanos, o que a gente ficou impressionado é que o francês, ele dominou aquele espaço, entendeu? Tanto é que a língua lá em Marrocos, na Mazagão africana, é francês e árabe.
Desculpa, você fala disso de uma viagem que você fez para lá, ou se essa experiência... Also, Josiane hat eine Reise dann nach Marokko gemacht und hat feststellen können, dass von dieser Kultur, die es jetzt heute noch in Brasilien gibt, von dieser portugiesischen, afrikanischen Kultur in Marokko, dort nichts übrig geblieben ist, weil das Französische komplett diese Erinnerung verdrängt hat, abgesehen davon, dass die Mehrheit der Menschen heute dort muslimisch ist.
E dentro disso, a comunidade de Mazagão Velho, hoje, no caso, com 500 e poucos habitantes, preserva essa tradição. Mas essa tradição, ela está se passando por geração de geração através da oralidade. E em 1770... Quando essa comunidade chegou, ela era intendência, era uma cidade onde existia casarões, existiam igrejas, matrizes. Então, depois dos conflitos que também aconteceram na Mazagão Velho, no Amapá, interesses políticos, econômicos, e a epidemia que assolou aquela cidade, deu-se a inauguração de uma outra cidade, que é Mazagão Novo. Que existe três Mazagão, que é Mazagão africana, Mazagão velho e Mazagão novo. Só que as pessoas que resistiram naquele local foram os negros. A comunidade de Mazagão velho, ela tem essa mistura indígena, portuguesa e africana. E ela traz essas manifestações culturais, ela representa essa identidade dentro dessas programações.
Und, Ja, heute gibt es nicht nur ein Massagau in Amapá, sondern gleich drei. Es gibt das Massagau Velho, das alte Massagau, Massagau Novo, das neue, und das Massagau Africana. Ich hatte vorher vergessen zu erwähnen, dass bei der Übersiedlung von den Portugiesen aus Marokko auch viele ihrer Haussklaven mitgekommen sind. Derzeit gab es ja keinen internationalen Sklavenhandel mehr, aber die sind auf diese Weise auch mit nach Brasilien gekommen. Und ja, heute gibt es diese drei Massagaus, und dort, wo am stärksten die Kultur auch erhalten wird und die Erinnerung. Es gab auch in der Geschichte in Brasilien dann einige Konflikte, wo sich eben diese Comunidades aufgespalten haben, und in Massagau Velho wird heute die Geschichte am meisten bewahrt.
E Josiane, pelo que você já conversou com a gente antes, vocês estão num processo também de passar da oralidade para concretizar essas tradições, esses conhecimentos. Eu queria que você contasse um pouco para a gente a questão do documentário que vocês vão lançar esse ano e os livros que você escreve também.
Não, filho, desculpa. Pode repetir, depois a gente conta. Okay. Und Tilly würde gerne wissen, ihr habt schon einen Dokumentarfilm gemacht, auch über diese Beziehung zu Marokko. Du hast auch einige Bücher dazu geschrieben, über die mündliche Geschichte auch. Erzähl uns doch ein bisschen davon noch.
A comunidade de Massagão Velho, por ela ser essa comunidade tradicional, ela trata, ela zela e ela preserva essa tradição. E de qual forma? Quais os métodos que a gente tem para fazer isso? É passando através da oralidade para as outras gerações. Então, a Massagão Velho, ela tem um calendário religioso extenso, que vai de janeiro a dezembro. E em cada mês é um mês de uma festividade diferente. Por exemplo, em janeiro é a festa de São Gonçalo, o aniversário de Massagão, que é 23 de janeiro. Aí vem com a Semana Santa, que é um ritual que se passa a história de Jesus, que é muito respeitado dentro da localidade. Aí vem em julho a festa de Nossa Senhora da Piedade, São Tiago, que é uma das maiores do estado do Amapá. Em agosto tem a festa do Divino Espírito Santo e a festa da Padroeira também, que é a Nossa Senhora de Assunção. E em setembro tem a festa de Nossa Senhora da Luz. Então, todas essas tradições, elas são passadas geração para geração através de projetos, através da persistência daquele povo, que através dos seus ensinamentos vai passando para o filho, para o neto, para o bisneto, e assim a comunidade vai preservando essa tradição.
Also der Erhalt von der Tradition in Massagau Velho, was auch Josiane als Historikerin mit dokumentieren konnte, funktioniert zum einen über mündliche Überlieferung, aber auch über einen strikten rituellen Kalender, also einen religiösen Kalender, der jedes Jahr eingehalten wird, und in diesen Festen auch wird diese Erinnerung eben bewahrt. Und das ist ein Kalender, der geht wirklich von Januar bis Dezember, und da geht's los im Januar mit der Festa João Gonçalo, dann über Ostern die Kreuzigungsrituale, dann ein großes Fest im Juli, im August dann ein Fest auch zu Ehren der Patronin der Gemeinden, und im September dann von der nächsten etc. bis Dezember durch. Also das ist eine Strategie gewesen, um auch sich eine Tradition und eine Identität dazu bewahren.
Então, a partir desse forte calendário tradicional, houve-se interesse de outras pessoas. Então, foi a partir daí que surgiu o documentário A Porta do Mar. E esse documentário, ele vai estar contando essa história desses dois mundos em tempos diferentes. Gravamos, eu e mais um mestre do Massagão, que é o Josué Videira. Tivemos a oportunidade de conhecer essa história, essa realidade desse povo, para a gente poder estar contando mesmo com essa história. E que vai falar dessa história, do que se passou em Marrocos e o que está acontecendo na comunidade de Massagão Velho, que é através da festa de São Tiago, que é uma festa que revive esse conflito entre mouros e cristãos, a partir de encenações, que tem vários personagens, que a figura principal é o São Tiago, que é o guerreiro, que surgiu como um soldado anônimo para ajudar esse povo, São Jorge, que foi seu companheiro, vem o Atalaia, que ele era um grande espião que ajudava na hora dos conflitos a alertar aquelas pessoas. Tem o Bobo Velho, Menino Caldeirinha, e é dessa forma que a comunidade, ela ainda, até os dias de hoje, por mais que sejamos questionados, se nós somos negros, o porquê falar de uma história portuguesa? Mas isso vem da tradição, vem do berço. Então a gente está fazendo preservar.
Und diese Untersuchung, die Josiane auch vorher mitgemacht hat, die haben dann auch dazu geführt, dass es ein Projekt gibt, um einen Dokumentarfilm zu machen, Porta do Mar. Und der erzählt eben die Geschichte von den beiden Massagaus, in dem in Marokko und Gemeinde in Brasilien. Und zusammen mit José Vieira haben sie eben diesen Dokumentarfilm gemacht. Und ein großer Teil der Geschichte wird auch über die Festa do Santiago aufgerollt, und das ist eben dieser Moment, wo auch viele Leute als Statisten mitspielen an diesem Konflikt zwischen Christen und Mauren, und da wird dann die gesamte Geschichte erzählt, wer wen verraten hat, wer jetzt als Spion für wen gearbeitet hat, und klar, sie haben da auch schon Kritik dazu gehört, warum sie als Schwarze sozusagen eine portugiesische Geschichte erzählen, wie die Portugiesen irgendwie nach Brasilien kamen, aber sie sagen eben, sie sind auf eine gewisse Weise auch Teil von dieser Tradition, und deswegen wollen sie, dass die erhalten bleibt und bekannt wird.
E a gente tem participação vinda diretamente da Alemanha. Fabian, tá por aí? Tem pergunta para Josiane?
Achei as intervenções bem legal, bem legais. Vocês estão agora em um âmbito bem remoto, né? Longe das políticas do Brasil mesmo. Assim, para mim fica todavia um pouco uma pergunta se vocês ainda poderiam dar uma impressão de que vocês aprenderam do impacto do greve geral, se isso foi tema no encontro panamazônico aí também, onde vocês estão, o greve geral no dia 20, na última sexta-feira, né, antes, 28 de abril. Eu gostaria só saber se vocês têm como fazer um comentário dessa maneira antes de fechar o programa. Obwohl ihr weit weg seid von den Entwicklungen in Brasilien gerade, würde es mich trotzdem interessieren, ob das Thema des Generalstreiks auf eurem panamazonischen Forum irgendwie eine Rolle gespielt hat oder ob ihr einfach zu weit weg seid, um diese Sache irgendwie zu kommentieren. Das Programm war bisher sehr reichhaltig, haben wir von sehr vielen verschiedenen Ecken und total diverse Beiträge gehört, das ist auch sehr spannend, aber es geht mir nicht so ganz raus aus dem Kopf, dieses Thema mit dem Generalstreik.
Então, Fábio, aqui na abertura do fórum, que foi também no dia 28, na sexta-feira, teve uma marcha que rodou a cidade de Tarapoto, chegando na universidade, e dentro dessa marcha tinha participações brasileiras, inclusive com várias faixas de Fora Temer e lembrando da greve geral. Então, a greve geral também chegou aqui. Foi bem difundida, e como você já deve ter visto também em alguns noticiários, pelo menos, as centrais e os organizadores da greve no Brasil contabilizam entre 35 e 40 milhões de pessoas que aderiram à greve. Então, realmente, já está sendo considerada a maior greve da história no Brasil, e ela chegou aqui em Tarapoto, sim.
Ja, also das Thema war auch hier in Tarapoto ganz präsent. Am 28. April gab es hier eine große Demo, einen großen Umzug durch die Stadt bis hin zur Universität, und da waren auch ganz viele Transparente mit Fora Temer zu sehen. Die Leute haben auch schon darauf hingewiesen, dass es einen Generalstreik in Frankreich gibt, die Aktivistinnen und Aktivisten, die aus Brasilien hier sind, und klar, inzwischen hat das ja auch die Runde gemacht, was da passiert ist, und dass da zwischen 35 oder 40 Millionen Menschen sich an diesem Generalstreik beteiligt haben. Und dass das wahrscheinlich eine der größten Mobilisierungen überhaupt in der jüngeren Geschichte Brasiliens ist.
Bom, então agora acho que todo mundo está com vontade de ouvir, né, e conhecer um pouquinho mais também da cultura de Mazagão. E aí a gente vai ter a oportunidade de escutar uma música que a Josiane trouxe para a gente, especialmente aqui para o programa Mais um Café.
Ja, und nach der langen Geschichte über diese verwickelte Historie zwischen Portugal, Marokko und Brasilien wollen wir vielleicht auch mal musikalisch endlich wissen, wie das klingt. Und Josiane hat uns extra dafür einen Track mitgebracht.
Te espera, eu quero te encontrar na porta da capela. Vem, vamos rezar. São Tiago te espera, eu quero te encontrar na porta da capela. Tua oração convida o teu irmão. É hora de conhecer a história de Mazagão. Vem fazer tua oração. Convida o teu irmão.
Essa foi a música direta de Mazagão. A gente já chegou ao final do programa, mas eu vou pedir para a Josiane falar rapidamente sobre essa música, só para contextualizar quem está ouvindo.
Also, das war die Musik aus dem Mazagão. Wir sind mit unserer Sendung schon fast am Ende angelangt, aber Josiane muss jetzt trotzdem noch kurz kommentieren, was wir da gehört haben.
Essa música ela foi feita para fazer o convite, né, que em uma das maiores festas do estado do Amapá, a festa de São Tiago, que atrai milhares de pessoas de todos os lugares, de todos os países. Então, essa senhora, ela é do Mazagão, a Verônica do Mar Abaixo, e ela fez essa música especial para todos vocês. Já estão convidados desde já a conhecer essa terrinha gostosa, maravilhosa, que é a terra de São Tiago. Podem ir que eu vou estar esperando todos vocês.
Tô chegando, hein?
A festa ela acontece do dia 16 a 28 de julho.
Ok. Die Musik, die wir gehört haben, ist eine Art Einladung. Es ist der Song zum nächsten Festa do São Tiago in Mazagão. Und die wurde geschrieben von Verônica de Mar Abaixo. Ja, und ja, seid schon mal alle herzlich eingeladen. 16. bis 28. Juli in Amapá.
Então assim a gente encerra o som de Mar Abaixo, né? A gente encerra o programa Mais um Café, direto do Fórum Social Pan-Amazônico aqui em Tarapoto, no Peru. Quero agradecer muito a participação do Rafael, diretamente da Guiana Francesa, e da Josiane, aqui do nosso Brasil, né? Lá de Mazagão. Muito obrigada.
Also, dann schließen wir mit dem schönen Lied aus dem Mazagão und nochmal ganz vielen Dank an unsere Gäste hier im Studio heute, Rafael und Josiane.
Fabian, diretamente da Alemanha.
Muito obrigado também para a oportunidade de escutar um pouquinho e participar nesse programa, ter uma pequena impressão do que está acontecendo lá em suas terras. Vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit, da kurz reinzuhören und irgendwie teilzunehmen an diesem Panamazonischen Forum, Sozialforum. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao. Obrigado.
Ciao, Fabian. Obrigada. Tchau, Fabian. Obrigada. Até a próxima.
Ja, bis bald, Fabian. War schön mit dir. Bis zum nächsten Programm. Ciao, ciao.